Você está ouvindo Feijoada Completa.
O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar.
Você está ouvindo Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara e a gente homenageando aí Luiz Melodia nesse dia em que o Brasil, né, lamenta aí essa perda tão importante para a nossa música, né? Enfim, nossa música, nossa arte e para a nossa história, né? Grande Luiz Melodia que nos deixou. Estou ouvindo Magrelinha, uma das canções mais bonitas do Luiz Melodia. Uma melodia maravilhosa e ele nessa versão aqui está, nossa, arrasando no vocal, como sempre, né? Fazendo aí uma interpretação muito bonita.
Vem dos lugares mais distantes, terra dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu.
E agora a gente vai saber o que de interessante acontece Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A gente está ouvindo ao fundo aí uma parceria muito bacana, né? De dois grandes artistas que já partiram, que foi o Emílio Santiago e agora o Luiz Melodia também, né? Tereza da Praia, uma canção do Dick Farney e do Lúcio Alves, gravada originalmente em 1954, nessa versão aí gravada com Emílio Santiago e Luiz Melodia. E para falar em música, Brasília é um palco esse fim de semana do evento COMA, que é a Convenção de Música e Arte, que acontece em quatro palcos diferentes da cidade, né, envolvendo aí o Planetário, Clube do Choro, Centro de Convenções Ulisses Guimarães e também a Funarte, né? São quatro palcos com muita música acontecendo. Bom, vamos conversar com o Jaime Recena, ele que é secretário de Turismo aqui do Distrito Federal. Vai falar um pouquinho sobre esse evento, um evento que está primando pela acessibilidade e pela sustentabilidade. Jaime Recena, prazer em ter aqui você no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Oi, Edson, boa tarde. Um prazer participar do programa com você e com seus ouvintes.
Secretário, vamos falar então sobre esse aspecto, né? Quer dizer, um evento que a gente está... o pessoal vai ter oportunidade aí de ver até no site, enfim, nos canais de comunicação afora, a agenda do evento, que são vários shows, inclusive temos Leline, temos vários shows aí acontecendo nos palcos, nesses quatro palcos montados aí próximo, né, do Centro de Convenções, da Funarte, do Clube do Choro e do Planetário. Mas é um evento também que está primando pela sustentabilidade. Como é que é isso, hein, Jaime? Conta pra gente.
Bom, ele é um evento que tem, segue uma vertente nova de festivais musicais, que prevê não só uma boa programação de diversão, né, com bandas, mas também prevê uma programação de workshops, de palestras, enfim, promove uma discussão sobre o mercado da música durante o evento. E não podia deixar de ser um evento hoje, né, tem que estar atualizado com as questões ligadas à sustentabilidade e também à acessibilidade. Então, nesse sentido, foram selecionados 52 pessoas com deficiências que irão trabalhar durante o evento para poder atender ao público. Foi contratado também um intérprete de Libras para poder acompanhar as músicas no momento em que elas forem tocadas ali no palco. Os deficientes, portadores de deficiência, de algum tipo de deficiência, terão acesso gratuito ao evento, podendo trazer acompanhante junto também, sem nenhum tipo de cobrança. Enfim, é um evento que está utilizando todo o sistema de iluminação com lâmpadas de LED, que reduz em até 80% a demanda de energia. Foi também organizado a compensação do carbono, ou seja, uma parte da medição do que é utilizado vai ser reutilizado, né, enfim, na compra de crédito de carbono e para plantio de mudas do Cerrado, como uma ação de responsabilidade também ambiental. Então, enfim, a cenografia de toda a parte do evento foi previsto também uma adequação para utilização de produtos recicláveis, então tem muita utilização de bambu, de madeira de eucalipto, enfim, muito menos carbono sendo também utilizado. Também não tem utilização, evitando uma utilização maior também de materiais metálicos, uma coleta de lixo também de forma organizada para que seja feita a coleta seletiva.
E até então, a praça de alimentação, né, Jaime? Parece que vocês estão preconizando que o pessoal evite o uso de isopor, esse tipo de material, né?
Exatamente, não tem a previsão de uso de isopor, enfim, é um evento que está preocupado sobre todos esses aspectos de sustentabilidade, e é um evento também que tem uma, pelo lado, saindo um pouco dessa questão da sustentabilidade, da acessibilidade, um evento que também, no que diz respeito à parte musical, ele está privilegiando o trabalho das bandas independentes, né, de produções independentes. Então você tem duas, três ou quatro bandas de renome nacional, mas não é um festival só de bandas já reconhecidas. Uma das propostas, inclusive, do evento é que o público se permita ouvir pelo menos uma banda que ele nunca ouviu falar na vida.
Ah,
porque a gente quer justamente promover a descoberta de novos grupos, né? São festivais como esse que surgiram várias bandas que hoje fazem muito sucesso no mundo inteiro.
Com toda certeza.
A ideia
começa
que o evento
assim, né?
Também, exatamente, que o evento tem essa pegada. São 56 apresentações musicais divididas aí em quatro palcos. Metade dessas bandas são bandas aqui do Distrito Federal. Então foi feito seletivas, enfim, vai ser tudo divulgado durante o período do festival. E é uma oportunidade do público conhecer hoje um artista que está iniciando uma carreira e que, de repente, daqui um, dois anos, vai estar, de repente, estourado aí no Brasil, fazendo sucesso, talvez até internacionalmente, como bandas que hoje fazem sucesso, como a Scalene, que já ganhou o prêmio Grammy, que é uma banda daqui de Brasília, que vai tocar nesse festival. É uma banda que começou também com um trabalho autoral, independente, que hoje já tem até premiação internacional.
E são então, vários gêneros, né, Jaime? Vai ter desde
exatamente.
Instrumental até, enfim...
Instrumental,
do choro com pessoa no instrumental, rock, indie, tudo quanto
é tipo. E é uma área muito extensa que está sendo utilizada para a organização desse festival, está utilizando uma área da FUNARTE, para quem conhece Brasília, vai saber do que a gente está conversando aqui. Enfim, tem a área da FUNARTE, a área do Planetário, do Clube do Choro e do Centro de Convenções. Então, é uma área bastante grande, e que vai abrigar aí vários palcos, várias vertentes musicais, então tem para todos os gostos, é um
hoje...
evento bastante acessível, um preço também bastante acessível.
Então o evento será hoje, amanhã e domingo, é isso, né?
Exatamente, hoje já começam algumas palestras, a gente vai iniciar exatamente agora, estou me aguardando aqui para fazer a abertura oficial do evento, e começam as palestras e as apresentações musicais. Elas acontecerão durante o sábado e o domingo.
Maravilha. Portanto, você fica aí ligado com a Convenção de Música e Arte acontecendo esse fim de semana em Brasília. Evento, ingresso custa R$20 inteira. Se você for, se você for pessoa com deficiência, tem direito à entrada gratuita. É um festival aí para promover a cidade de Brasília e falar um pouco de música. Enfim, acho que é uma oportunidade de ouro aí para quem gosta de boa música para poder estar nesse festival. Grande abraço, secretário Jaime Recena. Boa abertura aí para o festival e vamos participar com certeza. Grande abraço.
Obrigado, é importante registrar que esse festival tem uma previsão de impacto na economia de R$3,5 milhões e foram gerados mais de 2 mil postos de trabalho temporários. Então, em momento de crise, você buscar soluções criativas para geração de emprego e renda para a cidade é algo da gente também ressaltar.
Muito bem. Grande abraço e até a próxima, secretário.
Um abraço, obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí o secretário de Turismo do Distrito Federal, Jaime Recena, conversando com a gente. Vamos continuar falando de cultura agora? Pode soltar a vinheta para nós e depois a vinheta entra na reportagem.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Muito bem, você está ouvindo agora mais um pouquinho de Luiz Melodia, essa canção chamada Giro de Sonho.
Você também. E tudo é como é triste. Palavras.
Bom, nós tivemos hoje esse evento aí, né, que marcou, né, marcou a música brasileira, que é a perda do nosso grande cantor, compositor, instrumentista, músico, enfim, Luiz Melodia. Nós estamos agora na ponta da linha com o Isaac Santos, ele que é repórter da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, vai trazer pra gente ao vivo as últimas informações aí a respeito, né, desse acontecimento. Isaac, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Foi, Pois é, o corpo do cantor Luiz Melodia será velado a partir das 6 horas da tarde na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, na Zona Norte do Rio. O cantor, compositor e músico carioca morreu na manhã de hoje, aos 66 anos de idade. Luiz Melodia lutava contra um câncer que atacou a medula óssea. Ele chegou a fazer um transplante, resistiu ao procedimento, mas não vinha respondendo bem ao tratamento de quimioterapia. Luiz Carlos dos Santos era filho do sambista Oswaldo Melodia, do Morro do Estácio, de quem herdou o nome artístico. Luiz Melodia se destacava em gêneros musicais como MPB, blues, soul e samba. Ele foi influenciado pela Jovem Guarda, principalmente por Roberto Carlos. O cantor marcou a história da música brasileira por compor e interpretar hits como Pérola Negra, Voz do Morro. O corpo do artista será enterrado amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério do Catumbi, na região central do estado do Rio de Janeiro.
Ok, essa é a participação do Isaac Santos. Isaac, muito obrigado aí pelas suas informações. Um grande abraço para você e para toda a equipe da Rádio Tupi aí do Rio de Janeiro.
Um abraço para você e para os ouvintes do programa Feijoada Completa. Um abraço.
Um abraço. Tá aí a participação do repórter Isaac Santos, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, trazendo aí as últimas informações para a gente. E agora a gente vai conversar então sobre Luiz Melodia, né? Esse grande artista brasileiro, né? Que, enfim, como disse aí o Isaac Santos no seu boletim, deixou essa saudade grande com seus estilos tão diferentes.
Quero sempre
Isso aí, agora a gente vai então conversar com o Irlan Rocha Lima, ele que é crítico de música, colunista, né, do jornal Correio Brasiliense, crítico de música, enfim, e que tem uma vivência longa aí com grandes entrevistas, com grandes nomes da música brasileira, certamente tem muito a falar pra gente sobre Luiz Melodia. Irlan Rocha Lima, prazer em ter você aqui no nosso programa, boa tarde, como vai?
O prazer é meu, muito boa tarde, os ouvintes da Rádio
Boa tarde,
Câmara.
Irlan.
Boa tarde. Eu gostaria de dar um depoimento a vocês a respeito do Luiz Melodia, relacionado à passagem dele por Brasília. Né? Acho que é inquestionável a importância do Melodia para a música brasileira, o legado deixado por ele. Mas Melodia nos brindou com uma série de apresentações aqui ao longo da carreira, sempre muito concorridas. E sempre brilhante. Eu me lembro, como eu estou há muito tempo nessa lida, né? Uhum. Eu me lembro do primeiro show dele em Brasília. Ele já fazia um sucesso e ele veio a Brasília para participar do projeto Pixinguinha, ao lado de Zezé Mota e de Marina Lima, que estava iniciando a carreira.
Olha só.
Foi um show...
Foi nos anos 70 ainda, né?
1979.
Ah, tá. Uhum.
Eu me recordo bem, porque naquele mesmo fim de semana, a Elis Regina estava em Brasília com um show chamado Essa Mulher, um rádio show no Cine Brasília. E eles fizeram, os três fizeram esse show, que foi um dos mais marcantes daquela edição do Projeto Pixinguinha. O Melodia voltou várias vezes a Brasília. Ele se apresentou, inclusive, no Clube da Imprensa, ele se apresentou na Vila Lobos e se apresentou na Facita, em Taguatinga. São apresentações que eu me recordo, assim, de momento.
Uhum.
O último show de Melodia em Brasília foi em 2015, em um projeto chamado Satélite 61. E foi um show para, impressionantemente, mais de 20 mil pessoas, foi um show aberto na área da Torre de Televisão. E o mais impressionante ainda foi porque aquele público que estava ali, eles eram pessoas que conheciam, que eram fãs, verdadeiramente fãs do Melodia, e eles cantavam em cor as canções todas.
Fantástico.
Não só Pérola Negra, não só Juventude Transviada, mas principalmente Magrelinha, assim, um coro bonito das pessoas. E depois disso, já acometido do mal que tirou eles da música brasileira, ele não veio mais a Brasília.
Então, eu tive o privilégio de assistir um show, se não me engano, foi 2013, No Teatro Nacional, eu
no
acho que foi 2013.
Nacional, na Sala Vila Lobos.
Na Sala Vila Lobos. Eu tive o privilégio de assistir esse show, foi realmente um show lindíssimo, porque ele tava inclusive só voz e violão, tinha dois violões, na verdade, tinha um violão de 12.
Com... Era ele e o Renato Piau.
Renato Piau, exatamente. E ele e o Renato
Piau. Que eu acompanhava em todas as apresentações.
Exatamente.
Né? Ele tinha uma banda, mas o Renato Piau era o único permanente assim, da banda, que fazia. Inclusive o Renato Piau é parceiro dele. Em uma das canções dele, de sucesso. E o Renato Piau, ele é piauiense, obviamente, mas ele também é brasiliense, porque ele teve uma passagem até grande aqui para Brasília, onde tocou em grupos e tal. E aí ele foi para o Rio.
Uhum.
Lá se juntou ao Luiz Melodia e foi assíduo no show do Luiz Melodia. Essa canção que eu me referi é uma canção chamada Fadas.
Sim, sim.
Ele tem uma.
É no Mico de Circo esse disco.
Dela só, de voz e violão também.
Exatamente. No álbum Mico de Circo de 78, ela inclusive é a música que fecha o disco.
Pois é.
É uma belíssima canção, realmente. Agora, Irlan, o Luiz Melodia tinha essa característica que está se falando muito até hoje, né? Sobre essa influência múltipla que ele tinha do Morro, quer dizer, de ter sido criado nas rodas de samba do Estácio, com o pai e tudo, e de ter uma influência muito forte também da música americana, do soul, do blues, né?
Na verdade,
de onde ele tirou isso tudo, hein?
Pois é, na verdade, o Melodia, ele a cultura musical dele resultava das muitas informações que ele teve. Uma delas, obviamente, foi de Oswaldo Melodia, o pai dele, lá no Morro do Estácio.
Uhum.
O lugar de onde ele saiu para a fama e o sucesso. Porque em 1971, o Ali Salomão e Torquato Neto eles costumavam frequentar o Morro do Estácio, que lá tinha uma roda de samba, tinha uma boemia local ali.
Uhum.
E lá eles foram apresentados ao Melodia, que mostrou a eles uma série de canções, e eles ficaram impressionados com a qualidade. O Salomão, junto com o Macalé, naquela época, 1971, eles estavam fazendo a produção do show Fatal, da Gal Costa.
Ah, sim.
E tem uma historinha até engraçada, porque a Gal Costa já havia fechado o repertório do show. Depois foi gravado em um álbum duplo e se tornou um dos discos mais antológicos da trajetória dela. E aí, o Gal Costa, diante da qualidade das canções, escolheu Pérola Negra para gravar, para fazer parte do repertório e posteriormente gravar. E era um dos pontos altos desse show que eu assisti lá no Teatro Tereza Raquel, Copacabana, no Rio. Começando ali, na época eu ainda era estudante da UNB, mas eu sempre tive um compromisso com a música brasileira e eu fui lá assistir. E
o
Gal Costa tem uma série de programas sobre a Gal Costa que tem sido apresentado na televisão agora, e ela se refere a esse episódio. E a partir dali foi que a carreira dele decolou. No ano de 73, que o show de Gal ficou entre 71 e 72 em cartaz. Assim. E aí, em 73, o Melodia lançou o primeiro LP dele, que não por acaso se chamou Pérola Negra. E a partir daí, foram, se não me engano, 15 discos, dois CDs,
uhum,
que registram um legado dele para a música brasileira.
Muito bem, muito bem. Irlan Rocha Lima, que é colunista e crítico de música do jornal Correio Brasiliense, falando um pouco aí com a gente sobre a trajetória e vida de Luiz Melodia. Irlan, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado por estar aí junto com a gente, falando um pouco desse legado tão importante de Luiz Melodia para a nossa música. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Valeu por participar com a gente.
Eu agradeço o convite e fiquei feliz. Quer dizer, triste, ao mesmo tempo feliz por poder dar o meu depoimento sobre esse grande artista da música brasileira.
Ok, é isso aí, Irlan. Muito obrigado e um grande abraço.
Um grande abraço.
Até, tchau, tchau. Tá aí a participação do Irlan Rocha Lima conversando com a gente aí sobre Luiz Melodia. E agora a gente vai então fechar o programa de hoje com Pélula Negra. Essa canção belíssima de Luiz Melodia. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção da Arocélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a apresentação minha e da Carol Linden. Carol, até semana que vem.
Até semana que vem.
Até semana que vem. E fica essa saudade aí de Luiz Melodia com Pérola Negra. Feijoada volta na próxima semana.
Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva no quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se entere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo.